Nosso fechado. Convidado agora é o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer. Prefeito, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde, Kelly, tudo bem?
Oi, prefeito, tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus.
Bom, prefeito, a senhora editou um novo decreto em relação às atividades da cidade. Eu gostaria que o senhor explicasse, vai ter balada, vai ter festa em Cachoeirinha a partir de agora, prefeito?
Não, Stout, na verdade eu quero só te contextualizar rapidamente dizendo o seguinte: Cachoeirinha foi o primeiro município da região aqui, acredito que do estado, a suspender as aulas lá em 13 de março. E logo no mês seguinte, dia 27 de abril, nós já inauguramos nosso hospital de campanha. Nós nos apressamos aqui, de certa forma, diante do inusitado, do desconhecido, daquilo que a gente estava ouvindo de outros países, da Europa, da Ásia, enfim, e nos organizamos para atender as necessidades da nossa cidade. Sabemos que tem esse debate regional, que é importante, que o governador tem feito, mas entendemos também que depois de mais de 4 meses, ouvindo a cada semana de que os próximos 14 dias serão os mais importantes, serão cruciais, serão fundamentais, o tal do pico, o tal do aumento dos casos, a gente percebeu que era hora de dar uma flexibilizada na questão dos serviços não essenciais. Por quê? Primeiro, porque Cachoeirinha hoje tem um dos menores índices de letalidade da região e do estado. Segundo, que o nosso hospital de campanha nunca ficou lotado. Ele já atendeu muita gente, já teve gente que precisou dos leitos de UTI. Nós temos 8 respiradores ali, tivemos mais de 100 pessoas atendidas, mas ele lotado nunca ficou. Então, isso leva a crer que os cuidados que tivemos no início e que continuamos tendo, eles permitem esta flexibilização. Então, ontem fizemos o decreto, também acompanhando o que alguns prefeitos andam fazendo aqui na nossa região, porque o consenso aqui ao lado de Porto Alegre será muito difícil, né, tendo em vista a posição do prefeito da capital, que a gente respeita, mas que tem sido um pouco mais rígida até que o decreto do governador. Então, nós fizemos esse decreto ontem. O que houve de falha ontem foi o horário dos estabelecimentos que acabou não saindo e que nós estamos retificando então hoje. Nós estamos dizendo que bares, lancherias, enfim, nesse segmento, eles podem funcionar até as 23 horas de domingo à quinta e sextas e sábados até a meia-noite. Então, não tem balada, não tem aglomeração, os protocolos sanitários precisam permanecer, que é o distanciamento, o uso da máscara, a higienização, enfim, esses cuidados todos precisam permanecer e ser de uma responsabilidade coletiva, né? Não terminou a pandemia, nada disso. Nós estamos flexibilizando e permitindo que algumas pessoas possam lutar pelo seu sustento por mais de 4 meses, como eu disse.
Sem dúvida, prefeito.
É difícil a gente argumentar, né?
Eu acho, até eu gosto quando eu falo assim, eu não gosto de ser ortodoxa nessa coisa, tem que fechar tudo, tem que abrir tudo, porque muitas vezes as pessoas têm na ideia, porque o empresário é rico. Não, a gente tem um pequeno empreendedor, né, que luta para manter o seu restaurante aberto, né, o seu pequeno bistrô aberto, a sua lojinha aberta, e mesmo num shopping, né, como é o nosso o Shopping Total aqui na capital, que tem pequenas lojas, pequenos comerciantes que precisam disso. Mas eu lhe pergunto em relação a casas noturnas, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, né, em relação a esse decreto. Precisava?
Na verdade, Kelly, quero primeiramente dizer essa primeira parte da tua fala, dizendo exatamente isso. A gente fala da empatia que temos que ter em relação aos profissionais da saúde, as pessoas que estão positivadas. Tudo isso é verdadeiro e a gente tem se preocupado desde o início. Mas também precisamos ter empatia exatamente com esses pequenos comerciantes que vivem aquele seu trabalho e precisam do sustento. Então é nesse sentido que nós também percebemos que era momento de dar uma tensionada nessa questão. Quando a gente fala em casa noturna, na verdade entrou nesse segmento de bares, lancherias, restaurantes, casas noturnas. Mas como a gente estabelece, e por isso eu disse da retificação dos horários, não há possibilidade de festa a noite toda, né? Tem um limite de 23 horas e meia-noite. Exatamente para dar a ideia de que eles podem funcionar, podem trabalhar, mas com limites e, repito, respeitando os protocolos sanitários, né?
Porque o distanciamento, prefeito, e estamos aqui fazendo um diálogo, né? Até agradecendo, sim, a sua disposição, porque a gente fica imaginando, uma casa noturna, né? Como é que vai manter o distanciamento, né? Quer dizer, as pessoas dançando ali, dançam num quadradinho, depois passa uma fita métrica, um outro quadradinho, não me parece uma coisa... E estou fazendo a pergunta de ignorante, meu, de ignorância, né? Como é que funcionaria isso, esse distanciamento, por exemplo?
Na verdade, Kelly, com algumas pessoas que eu falei que tem uns pubs aqui, tem algumas casas, no sentido de colocar uma música ambiente e as pessoas lá poderem tomar uma bebida, comer alguma coisa, é como se fosse um restaurante com as mesas intercaladas, né? Eu, sinceramente, quando assinamos o decreto, ninguém, na minha avaliação e do nosso governo que confeccionamos esse decreto, nós não pensamos em liberar nada de dança por enquanto, né? Muito menos música lenta. No meu tempo tinha música lenta, agora parece que não existe mais, né?
Não, mas... eu até fiquei pensando naquele casal que tinha antigamente, né, Stout, nas reuniões dançantes, que daí deixava o braço bem esticado, talvez algo nesse sentido, mas estamos brincando aqui, mas porque não conseguia vislumbrar e visualizar, melhor dizendo, a questão do distanciamento numa casa noturna.
É, o que
um
mais
restaurante,
me chama...
como o senhor disse, né, faz sentido, dá, é possível,
o que me chama a atenção,
né,
prefeito, é que em todo mundo, casa noturna, cinema, são as últimas atividades quando a curva já está lá embaixo. E aqui o senhor está liberando, inclusive numa discussão quando em Porto Alegre, nem o comércio, por exemplo, de vestuário está liberado. O senhor acha correto liberar, assim, de uma hora para outra, quase tudo na cidade, inclusive em ambientes fechados? O senhor tem aval técnico de médicos para isso?
Stout, nós estamos acompanhando desde o início com nossas equipes técnicas aqui. Como eu disse, a gente fez um hospital de campanha, que nunca esteve lotado. Hoje, inclusive, tem duas pessoas apenas, o terceiro entrou agora à tarde, internada no hospital, estamos acompanhando. Mas todos os estabelecimentos, mesmo o teatro, a casa de cultura aqui, é com esse distanciamento, sim, com no mínimo 2 metros, os templos e igrejas com no máximo 50% da sua capacidade com o distanciamento, e já ouvi de padres e pastores dizendo que eles vão colocar no máximo 30%, exatamente para manter esses critérios do protocolo. Então é isso, é chamar a responsabilidade também coletiva. Nós queremos continuar cuidando das pessoas e pedir que tanto os donos de estabelecimentos quanto proprietários e padres e pastores, todos possam fazer cumprir as regras. Porque nós não temos um fiscal para cada esquina, ou para cada quadra, ou para cada estabelecimento. Nós queremos que a população possa ser fiscal dela mesma e ajudar nesse processo de transição. Como eu disse, estamos longe da normalidade, aquela pré-pandemia. Mas sabemos que é importante fazer esse momento de transição. Então, acredito que a Cachoeirinha tem condições, sim, de garantir a abertura com a responsabilidade coletiva. Esse é o nosso entendimento.
Prefeito, e em relação o pós, né, as próximas semanas, o senhor pensa em deixar por um período e depois talvez reavaliar? Ou os senhores acreditam também, a gente falava há pouco, prefeito, com o secretário de Saúde de Porto Alegre, a respeito do entendimento, se isso já é uma curva descendente, né, se o pior já passou. Qual é a sua avaliação, lendo os números e também, né, com os dados que o senhor trabalha com as autoridades aí do município?
Kelly, na verdade, a questão da pandemia é um aprendizado constante, né, cotidiano, eu diria. E se a gente pegar, por exemplo, a caracterização do governo do Estado de um mês atrás, o que era a bandeira vermelha e o que ela significa hoje, ela é quase uma bandeira rosada, né? Porque mudou drasticamente o nível de controle social, de isolamento dessa bandeira vermelha do início para agora. Então, está sendo um aprendizado cotidiano. É claro que toda abertura, mesmo quando a gente pediu o fechamento do comércio e agora flexibiliza, a gente sabe que tem que ser avaliado a cada dia, praticamente, né? Então, se daqui a uma semana...
Acho que a gente perdeu o contato, né? Daqui a uma semana, ele dizia, né? Se daqui a uma semana, porque a pergunta era justamente sobre as próximas semanas e se há segurança quanto à aplicação dessas medidas, né, Stout? Eu acho que é tudo, como é uma doença nova, né, e um cenário novo, não é exclusividade do Brasil, do Rio Grande do Sul ou de Cachoeirinha, como a gente está falando, é tentativa e erro, né? Claro que buscando sempre minimizar os riscos para a população e evitar um colapso na estrutura de saúde, porque se houver esse colapso, que nada mais é do que as vagas totalmente ocupadas, né? Não se trata de colapsar no sentido de cair a estrutura, mas no sentido de não ter mais nenhuma vaga disponível.
Voltou.
Aí, nesse caso, prefeito, o senhor estava falando sobre as próximas semanas. Se houver colapso, era o que eu dizia, se houvesse colapso, a gente não teria vaga para qualquer pessoa, né? Se uma pessoa tivesse um infarto, por exemplo, não ia ter vaga para ser atendida. O senhor vislumbra um cenário diferente para as próximas semanas?
É, Kelly, na verdade, a gente vê algumas críticas, ouve, dizendo o seguinte, tem muita gente em Cachoeirinha que acaba sendo internada em Porto Alegre. Mas isso não é de hoje, né? Isso sem pandemia ou com pandemia, milhares de pessoas de Cachoeirinha e dos municípios da região circulam na capital, produzindo riqueza, trabalhando e também usando a estrutura de saúde. Assim como algumas pessoas de outras cidades acabam usando o sistema hospitalar de Cachoeirinha e de outros municípios da região. Então, a gente avalia que é o momento, sim, de dar uma avaliada nessa flexibilização, de permitir que as pessoas, repito, lutem pelo seu sustento, e vamos avaliando, sim, assim como o governador tem feito, assim como outros estados fizeram, que já atingiram uma certa estabilidade. A gente sabe que aqui ainda estamos nessa curva ascendente, mas, repito, é uma avaliação nossa de Cachoeirinha e de alguns outros municípios, que é preciso também a gente ter um pouco dessa autonomia, né? É um ente federado que precisa também se responsabilizar e saber o que, de fato, a nossa comunidade está, não só pressionando, eu falava antes que não é uma questão de pressão, é de compreensão de um momento difícil que estamos atravessando e estamos aprendendo a cada dia. Então, eu acredito que agora vai se dar essa estabilidade e nós teremos dias melhores pela frente.
Eu vou voltar à questão das casas noturnas, bares, esses ambientes mais fechados, com aglomeração de pessoas e alto risco, segundo os epidemiologistas. O senhor acha que compensa o risco? A questão do emprego a gente sabe, né? São empresas que têm funcionários, são empresas que precisam pagar os salários, pessoas que precisam alimentar suas famílias. O senhor acha que neste momento compensa o risco? E eu repito, o senhor tem um aval médico, de um médico da prefeitura que diga para o senhor, não tem tanto risco, vale a pena, vamos lá, prefeito?
Colocando o limite de 50% no máximo da capacidade do estabelecimento e garantindo esse distanciamento como se restaurante fosse, na verdade, a casa noturna, eu digo que é no mesmo segmento, mas eles não estão autorizados a fazer festa com aglomeração durante a noite inteira. Tem o limite de horário, limite de pessoas no estabelecimento e a garantia dos protocolos sanitários. Isso nós vamos continuar conferindo. Então, a nossa equipe de saúde só foi favorável a isso com a fiscalização. Nós vamos e falamos aos empreendedores aqui da Associação Comercial, do Centro das Indústrias, que nós vamos, inclusive, fortalecer a fiscalização dentro desses estabelecimentos, para garantir o uso da máscara, enfim, tudo isso que nós estamos conversando. Então, nesse sentido, eu creio que vale a pena, sim, para que eles possam trabalhar com o limite de horário, enfim, tudo isso que nós falamos.
Prefeito, e sobre essa, eu não sei se chega a ser uma disputa, mas por vezes há antagonismo, né, em relação ao que pensam as prefeituras. O governador Eduardo Leite acabou também entendendo essa autonomia, né, respeitando os prefeitos, mas a Procuradoria-Geral do Estado também faz contestações. Como é que o senhor avalia essa relação municípios e Estado do Rio Grande do Sul diante desses enfrentamentos, né? Ainda que não haja um litígio tão forte, mas de vez em quando há uma divergência de entendimento.
Kelly, a gente já perdeu algumas noites aí pensando nessa questão da pandemia, né? E uma questão era a avaliação que tínhamos lá em fim de março, início de abril, e outra, repito, são 4 meses e meio, quase 5 meses depois, né? Nós hoje temos, não convicção, né? Porque de fato a pandemia nos surpreende, talvez a cada dia. Mas eu penso que esta organização que o governador fez, acreditamos todos que de boa fé, organizando o Estado, fazendo uma avaliação técnica, que foi sendo reavaliada com recursos, com novas interpretações, e aí quando veio a questão do próprio futebol, né, mesmo com todos os cuidados, a Federação Gaúcha, quer dizer, a cada passo, a cada abertura, a cada flexibilização, a gente se depara com um novo momento. E sempre há alguns setores questionando, né? Eu, por exemplo, hoje recebi um questionamento das escolas infantis particulares. Bom, a gente também quer ter esse direito.
Claro,
que é um outro debate sobre a educação presencial, se volta em setembro, se não volta em 2020. Então, eu penso que não há disputa. Há uma avaliação estadual que precisa ser feita, uma avaliação nacional que no início foi um pouco mais relapsa, mas enfim, que hoje compreende talvez um pouco mais o processo, e a autonomia dos municípios, que é relativa, porque nós dependemos de uma região, mas que também a gente é eleito para cuidar dos limites do município e da nossa população. Então, mesmo que haja uma avaliação regional importante, a gente tem que tomar algumas medidas, né? Mas o prefeito fazendo recebe algumas críticas e não fazendo também recebe outras. E nós entendemos que esse era o momento, de fato, de fazer essa flexibilização e forçar um pouco essa discussão em nível estadual.
Prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, muito obrigado. Boa tarde.
Eu que agradeço o espaço. Boa tarde, bom trabalho.